Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Agradeço a pontualidade dos senhores. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho. O jornal Folha de São Paulo, de ontem, segunda-feira, dia 19 de abril, trouxe uma matéria no caderno Cotidiano, que é o tema do nosso trabalho de hoje. Nessa matéria, assinada pela Ângela Pinho, crianças de 15 e 16 anos de educandários brasileiros foram convidadas a escrever. E essas crianças, elas venceram a Olimpíada de Língua Portuguesa em 2019. E elas, naquela ocasião, no ano de 2019, elas estavam no oitavo ano do ensino fundamental e agora elas cursam o primeiro ano do ensino médio. E a Folha de São Paulo publicou os textos na íntegra dessas crianças, com a foto de cada uma delas. Uma matéria muito, muito, muito interessante e, aliás, inspiradora. Ela abre aí caminho para reflexões, para considerações importantes nos nossos dias. Vou partilhar com vocês trechos que eu assinalei aqui no jornal destes textos. Vamos começar pela Maria Eduarda de Moraes Silva, uma menina de 16 anos. Ela é aluna da Escola Estadual Prefeito Domingos de Souza, em Guarujá, São Paulo. Em uma parte do texto dela, ela diz o seguinte: em relação à escola, foi muito complicado para mim, e ainda é, em parte pela falta de comunicação da escola conosco. Mas eu compreendo o lado deles. Não é fácil cuidar de vários alunos de uma só vez. No começo de 2020, eu achava que seria algo passageiro, que nós venceríamos o vírus de uma forma rápida e eficaz. Eu veria meus amigos e meus professores. Estava morrendo de saudade deles, especialmente da professora Ana Paula, de língua portuguesa. Porém, foi muito diferente. Minha vida virou de ponta cabeça, meus finais de semana com amigos acabaram como fumaça e meu tempo na escola também foi embora junto. Fiquei desesperada em saber que ficaria só em casa. Ah, que tédio! Mas eu tenho consciência de que foi para um bem maior. Fiquei bem perdida quando começaram as aulas online, pois era tudo meio mal informado. Em alguns dias eu tinha aula, em outros dias eu não tinha. Foi uma nova experiência como aluna, mas os professores nunca nos deixaram de lado, sempre nos auxiliando nas nossas dificuldades. Alguns professores adoeceram, e aí foi o X da questão. Ficamos perdidos novamente, pois não sabíamos como nos viraríamos sozinhos. Eu me senti 100% desorientada. O que a Maria Eduarda coloca nesse texto encontra eco não apenas nos textos das demais crianças que tem aqui no jornal Folha de São Paulo, mas encontra eco nos nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Se vocês têm conversado com essas crianças, adolescentes, provavelmente têm ouvido muito do que a Maria Eduarda está colocando aqui. Ela disse que foi muito complicado, mas houve uma esperança. Mais adiante no texto da Maria Eduarda, ela diz assim: no começo de março eu tive uma esperança. A escola havia feito um rodízio e iríamos para a escola. Lembram quando houve um atenuar do quadro pandêmico, né? E ela diz assim: fiquei tão feliz e ao mesmo tempo bem receosa, pois a doença não deixaria de estar presente no ar. E mesmo assim eu fui, com muito medo, mas eu fui. Coloquei meu uniforme de costume e meus novos adereços, máscara e álcool em gel. Chegando lá, eu vi as cadeiras separadas da forma como foi indicado. Quando meus professores chegaram na sala e vi que eles estavam bem, fiquei muito feliz. Matei aquela saudade de ter aula com eles. Hoje em dia eu vejo a importância da educação na vida de uma criança e adolescente que realmente gosta de estudar e aprender. Hoje eu dou muito mais valor aos meus professores, pois foram eles que não me deixaram na pior fase da minha vida e na dos outros demais alunos. Hoje meu relato é em homenagem a eles. Isto que acabamos de acompanhar é parte do texto da aluna Maria Eduarda de Moraes Silva, 16 anos, do Guarujá, São Paulo. Agora, vamos para um outro texto também, de uma menina. Essa é a Beatriz Pereira Rodrigues. Beatriz Pereira Rodrigues. Ela tem 16 anos, 15 anos, e é aluna do Instituto Federal Goiano, no campus de Catalão, Goiás. E a Beatriz, ela diz, após algumas linhas de introdução, e quase todos eles iniciam o texto fazendo um prefácio, contando, lembrando da situação em que estamos inseridos, quase todos pedem também que tenhamos prudências e cuidados nessa época, eles entendem a necessidade disso. E a Beatriz, 15 anos, de Catalão, Goiás, ela escreve: lembro que na primeira semana eu gostei da ideia, que ela diz de ficar em casa, estudar em casa, né? Estava convicta de que estudar em casa seria bem tranquilo e até melhor do que na sala de aula. Inexperiente sobre o que eu poderia, ser o ensino à distância, eu nem sequer pensei sobre os pontos negativos. Mas bastaram 5 dias para que meu sistema nervoso deixasse claro que já estava cansado. Passar tantas horas olhando para a tela do computador, lendo tantas pequenas letrinhas, com certeza, era algo a que meu cérebro não estava acostumado. Eu tenho enxaqueca, então eu não consigo manter os olhos fixos por muito tempo em uma luz tão forte, sem sentir uma insuportável dor de cabeça. Ela diz que, além disso, ela começou a ter muita dificuldade de concentração, que é muito diferente de estar numa sala de aula. Mais adiante, a Beatriz Pereira escreve: com o passar das semanas, a quantidade de atividades e o conteúdo que os professores estavam passando também se tornou um problema. Após conversar com alguns professores com quem eu já tinha amizade, percebi que, assim como os alunos, eles também não fazem ideia de como lidar com o ensino à distância, como obter ao menos metade do resultado que tinham nas aulas presenciais. Nossos professores foram treinados e ensinados para aplicar seus conhecimentos em salas de aula, ambientes próprios para isso, tanto para o docente quanto para o corpo discente. Cada aluno está passando por uma dificuldade diferente ao ter de lidar com o ensino remoto. Entre as mais simples, a falta de concentração, a atitude de outros alunos de atrapalhar o entendimento das aulas com brincadeirinhas desnecessárias. E entre as mais complicadas, ter de trabalhar para ajudar em casa. Algumas linhas depois, escreve a Beatriz de Catalão, Goiás: já faz um ano e alguns meses que os estudantes estão aprendendo pelo ensino à distância e foi tempo mais que suficiente para perceber que o ensino somente através da internet não é algo que funcione agora, pelo menos não para a maior parte de uma sociedade que sempre esteve em um ambiente próprio para focar nos estudos e adquirir conhecimento, as salas de aula. Vimos então o que dois estudantes escrevem sobre os nossos dias, os nossos tempos. No outro bloco, o jornal Folha de São Paulo traz mais dois textos de mais dois alunos. O Jairo Bezerra da Silva, de Caruaru, Pernambuco, um menino de 15 anos, aluno do Instituto Federal de Pernambuco. Ao ler esses textos, eu li com muita atenção esses textos da Folha de São Paulo desta segunda-feira, de ontem, várias questões surgiram, questões que eu acompanho no consultório, que eu tenho acompanhado nos hospitais, em tantos atendimentos neste momento, muitos desde manhã cedo até tarde da noite, e de pais, pais que compreendem que os filhos estão estressados com a situação, sabem que há muitos problemas e que eles pais não tinham como poder ter um preparo para lidar com isso, assim como os filhos, assim como a nossa sociedade. Afinal, é um quadro de pandemia. Todos padecem muito com o que está acontecendo, não é? E mesmo assim, os pais olham, acompanham as crianças, notam que às vezes crianças que iam muito bem na escola apresentam aborrecimentos, tristezas profundas, irritações. Alguns mudaram muito o modo de ser. Não são poucos pais que neste momento se perguntam como meu filho voltará para a escola depois disso. O que vai acontecer? Como faremos? Essas mesmas perguntas os professores se fazem, muitos professores, muitos coordenadores estão a se perguntar as mesmas coisas, não é? Sobre um futuro próximo, o que estamos aprendendo com tudo isso, quais as lições, também os danos que temos, o que precisamos reparar a partir daí. O Jairo Bezerra da Silva, menino de 15 anos, de Caruaru, Pernambuco, ele escreve: o que ninguém esperava é que estudar em casa pode ser algo extremamente estressante e cansativo, pois, além da escola, temos os diversos afazeres diários, mas as coordenações e secretarias de educação não pareciam entender isso. Eu estudava em uma escola de tempo integral e queriam implantar a mesma metodologia e organização de horário que havia no ensino presencial. Isto era algo praticamente impossível. Apenas cansava os alunos e os professores. Alunos passavam seus finais de semana estressados, ansiosos, com matérias acumuladas. Professores não sabiam como entender os alunos e ficavam pensando como ajudá-los dentro de seu horário de trabalho. Ao longo da semana, prossegue o Jairo Bezerra da Silva, os alunos duplicavam sua ansiedade, atrasando mais matérias, sendo responsabilizados se algo desse errado, sem ser ouvidos. Os professores se decepcionavam a cada aula que passava, não apenas com os alunos, mas também com eles mesmos. A ansiedade era tanta que muitos apenas largaram para lá. Podemos dizer que para a educação o ano de 2020 foi perdido. Esse quadro que o Jairo Bezerra descreve, antes da pandemia era muito diferente. Sabem que antes da pandemia, se tomarmos por exemplo um estado como São Paulo, houve um momento que a metade dos professores da rede de ensino estava afastada por complicações da saúde ligadas a somatizações, estresse e outras causas. O fato de subitamente termos agora aulas no ambiente virtual não deixou tudo isso evidente para nós? Não mostrou ou trocamos um estresse para o outro sem compreendermos essas determinadas lições? O ensino já vinha padecendo gravemente de uma série de questões. A pandemia nos trouxe algumas outras que agora conversam com tudo que havia. Reabrir as escolas puras e simplesmente sem entendermos parte de tudo que estamos passando, não é uma atitude recomendada, recomendável neste momento. Mais oportuno seria fazermos algumas observações, ajustes, antes da reabertura dessas escolas. Talvez em alguns lugares o modelo semipresencial, em outros lugares prosseguir ainda à distância, em outros lugares uma retomada mais intensa, ajustes na grade curricular, contemporizando alguns elementos, retirando do currículo algumas cadeiras neste momento, acrescentando outras importantes, talvez, conversação entre os alunos e professores, alguns outros elementos didáticos, pedagógicos, para um momento de exceção. Por ser um momento de exceção, não se trata apenas de ensino à distância ou remoto, e de um lado, e do outro lado, ensino presencial. Há muitos outros elementos que permeiam tudo isso. E essas crianças estão nos mostrando mais um aspecto disso, daquilo que elas vivem, daquilo que elas estão compreendendo. O Jairo Bezerra, de Caruaru, Pernambuco, ele prossegue dizendo, ao longo da semana, sim, isso já li, mais adiante ele diz, a pandemia realmente deixou o mundo mais estressado por diversos fatores, entre eles estão a grande pressão colocada nas pessoas, o medo e a falta de escuta, e isso influenciou muito o ambiente de aprendizagem. Vou repetir. Entre eles estão a grande pressão colocada nas pessoas, o medo, a falta de escuta, e isso influenciou muito o ambiente de aprendizagem. Éramos cobrados por tudo, prossegue Jairo. O tempo todo, nossas rotinas viraram algo exaustivo. Muitos perguntavam o que estava acontecendo e o que poderia melhorar, mas ninguém realmente nos ouvia. O maior problema do mundo é a arrogância que nos leva a não querer ouvir. Deixei por último um texto do Aitan Belmiro Melo, menino de 15 anos. Ele é o único que aparece na foto sorrindo. Muito, muito bonito o texto dele, do Aitan Belmiro Melo, 15 anos. Ele é aluno da Escola Estadual Monsenhor Rocha, em Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais. E é da cidade de Santa Bárbara do Leste que esse garoto de 15 anos, o Aitan, escreve um texto muito bonito, muito tocante o texto dele. Porque até aqui nós vimos crianças que têm condições de poder ter o ensino remoto. E aqueles que não têm? Não é? As escolas que fecharam e alguns governos estaduais, municipais, disseram, bom, agora as aulas serão à distância, ok? Mas e aquelas escolas que não têm? Os professores não têm computadores, ou os alunos não têm em casa para acessar, como fica essa parte imensa da população brasileira, a maior parte da população brasileira, como ficam essas crianças, esses pais, esses professores, a própria sociedade, não é? Muito mais do que apontar o dedo e dizer fulano, tal instituição, tal governo, tal pessoa é responsável, todos estamos envolvidos e de uma maneira geral estamos sofrendo com essa situação, não é? Pois o Aitan Belmiro Melo escreve um texto lindíssimo sobre esses elementos. Então vamos lá para as Minas Gerais ouvir o que esse garoto de 15 anos tem a nos dizer. E ele diz assim, eu sou Aitan Belmiro Melo, estudante do ensino médio de uma escola pública no interior de Minas Gerais. Sou um dos milhões de estudantes mundo afora retirados da escola por causa da pandemia e mais um dos milhões que sofrem diariamente por não ter condições de estudar em casa, como as medidas de isolamento exigem. Aí ele conta o que houve a partir de fevereiro de 2020, quando começa essa epopeia. Mais adiante, esse garoto nos coloca o seguinte, o Aitan. Com a proibição das aulas presenciais e a implantação das aulas online, sem aviso, sem treinamento, sem recursos, nem para os professores e nem para os alunos, a sensação foi de estranheza, pois os alunos da rede pública não eram habituados ao método de ensino e, às vezes, os professores também não. Em cada estado brasileiro, o governo adotou uma forma de oferecer o conteúdo para que os jovens pudessem estudar. Em Minas Gerais, foram disponibilizados os PETs, Plano de Estudos Tutorados, com apostilas entregues pela escola ou enviadas via internet, que deveriam ser feitas em casa e devolvidas depois da mesma forma para os professores. Começaram também as transmissões de aulas pela televisão, que serviam para explicar as matérias. E surgiu um aplicativo no qual estariam disponíveis os materiais de estudos, as atividades e as teleaulas. Mas, e quando o canal não pegava na cidade? E quando não tinha internet na casa? Ou na casa era um aparelho só para os pais e os outros dois ou três filhos? Esse era o grupo de alunos do qual eu fazia parte. Para esses, a escola distribuía as apostilas impressas, sem custo algum, que deveriam ser respondidas e ser entregues na escola, ensino médio, remoto, independente. Talvez em nenhum outro segmento ou isolamento tenha tido um impacto tão devastador. Apenas depois de um tempo, resolvendo as apostilas impressas, eu fui presenteado com um celular e uma assinatura da internet, o que me possibilitou fazer pesquisas, ter contato com os professores, o que começou a tornar o aprendizado um pouco mais possível. Eu não sei se possível é bem a palavra. Além de todas as dificuldades de acesso, os problemas familiares que surgiram com a pandemia, como a morte de entes queridos, conflitos dentro de casa e os problemas financeiros, aumentaram ainda mais a perda de interesse pelos estudos. É notável a perda de rendimento dos alunos em meio à pandemia, o que já era esperado devido à inexperiência com essa forma de aprendizado e os possíveis problemas psicológicos que poderíamos ter. As aulas online são mais desgastantes que as aulas presenciais, mas são necessárias para um exercício contínuo do cérebro. Ouvir músicas, ler livros, diminui muito o estresse e a ansiedade causada pela falta de contato com outras pessoas e pode servir de refúgio para tempos tão difíceis. Ainda não é possível estudar e aprender perto e com outras pessoas na escola, mas eu acredito que, apesar de tudo, é possível sim aprender a nos superar a cada dia pela falta que a convivência nos faz, para que quando tudo isso passar, possamos nos sentir sobreviventes, melhores, por vencer uma pandemia, a solidão que ela nos trouxe, o medo que ela nos impõe. Aprender que enfrentar os desafios, por maiores que sejam, é a lição mais valiosa desta vida. Aitan Belmiro Melo, 15 anos, lá das Minas Gerais. Essas crianças reproduziram muito do que em diversos consultórios, clínicas, hospitais, instituições pelo Brasil se passam nesse momento. E nos abrem um horizonte, não é? Todas elas assumem as dificuldades, estão dispostas a lutar para irmos além disso, falam sempre em quando isso passar, quando as coisas puderem retornar. Essas crianças de 15, 16 anos nos dão um alento muito grande, um horizonte muito bonito, no sentido de podermos esperar que um Brasil outro virá aí à frente. talvez mais amoroso, mais sábio, mais profundo. Para isso é importante que cada um de nós possa continuar com as dificuldades, mesmo com as dificuldades que tem, mesmo com os problemas que são muitos nesse momento e que sabemos, não é? Hoje vimos então estas, nas nossas histórias inspiradoras, os textos dessas crianças publicados ontem no jornal A Folha de São Paulo, esse jornal diário do Estado paulista. Vou desligar agora o gravador para aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, alguma consideração, possam fazê-lo.